Muito bem, vamos então retomar a nossa reunião após as duas audições e, portanto, começamos, creio que toda a ordem de trabalhos foi distribuída e, portanto, vamos seguir exatamente aquilo que está na ordem de trabalhos de forma a efetuarmos esta nossa reunião ordinária. O ponto número 1 é a apreciação e votação da ata número 15 de 19 de fevereiro. Ora, relativamente a este assunto, eu gostava de saber se os grupos parlamentares têm alguma coisa a dizer relativamente à proposta de ata. Não havendo, daríamos como aprovada por unanimidade. Não vejo nenhuma manifestação e, portanto, a ata número 15 de 19 de fevereiro está aprovada por unanimidade. O ponto número 2 é a distribuição de iniciativas legislativas, designação do deputado autor do parecer e deliberação da submissão à apreciação pública ou de eventuais consultas a realizar. Neste ponto há um projeto número 197, sim, certo? Do Bloco de Esquerda, que está na comissão, na 13ª Comissão, que tem a ver com a questão do emprego público. Foi embora tenha sido distribuída lá. Eu fiquei, ainda não o fiz, penitenciou-me por isso, mas também este período foi um período atípico, eu não tive cá a semana passada, de falar com o Presidente da 13ª Comissão, o Sr. Deputado Fernando Ruas, no sentido de nós sermos, de alguma maneira, também associados, uma vez que há questões que, embora, digamos, a questão da administração pública tenha sido autonomizada, há questões que continuam a passar por esta Comissão e, portanto, eu comprometo-me a fazer esta demarche e na próxima reunião, ou antes disso, eventualmente por e-mail, só se for necessário, darei conhecimento aos grupos parlamentares. Ponto número 3, deliberação sobre a emissão de parecer e consequente designação de relator para a petição número 18/14/1 da iniciativa da Ana Sofia Loureiro Marques, que tem 4.004 assinaturas e, portanto, está no limiar para a sua discussão em plenário, legalização da prostituição em Portugal e ou despenalização do lenocínio, desde que este não seja por coação e já admitida na primeira comissão. Como sabem, o despacho relativamente a esta petição conferiu, digamos, foi distribuído quer pela primeira comissão, designadamente na questão, enfim, eu diria mais filosófica ou legal, do problema da despenalização, mas também a esta comissão, aliás, à semelhança de algumas iniciativas que já vieram aqui no passado, relativamente à questão da prostituição como eventual profissão. E, portanto, isso cai no âmbito desta nossa 10ª comissão. Ela já foi admitida na primeira comissão e, portanto, aquilo que nós teremos que fazer é nomear um deputado relator e, de acordo com o método ONTE, caberá exatamente ao grupo parlamentar do PSD. Eu pergunto ao grupo parlamentar do PSD se já pode dar essa indicação de quem será esse deputado relator.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Fica a nossa deputada Lina Lopes como relatora da petição.
Muito obrigado. Fica então a sua deputada Lina Lopes. Ponto número 4. O balanço da Semana Parlamentar Europeia / Conferência Interparlamentar sobre Estabilidade, Coordenação Económica e Governação na União Europeia, que decorreu nos passados dias 18 e 19 de fevereiro de 2020, na sede do Parlamento Europeu, na cidade de Bruxelas. Estiveram presentes dois deputados desta Comissão, a saber o Sr. Deputado Pedro Rodrigues e o Sr. Deputado Eduardo Barroco Melo, a quem eu, enfim, não necessariamente por esta ordem, mas não tendo necessariamente ser os dois a intervir, gostava que pudessem fazer aqui um breve, se assim o entenderem. Sr. Deputado, se quiser, poderá fazer esse balanço relativamente a esta participação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem querer ser demasiado exaustivo, mas também fazendo um balanço pelo menos suficiente para se compreender o trabalho que foi feito nestes dias, mas também para enquadrar discussões que eu acho que são relevantes até no âmbito da aproximação da presidência portuguesa do Conselho Europeu e, portanto, queria de facto tentar fazer aqui mais ou menos um apanhado daquilo que foi a nossa participação na Semana Parlamentar Europeia. Portanto, a Semana Parlamentar Europeia, como vocês sabem, decorreu entre 8 e 19 de fevereiro no Parlamento Europeu. Dentro daquilo que são obrigações semestrais de realização de semanas parlamentares no âmbito do semestre europeu, e esta, no fundo, estas conferências de governação económica trazem sempre discussão de temas económicos, financeiros ou dos assuntos sociais. Neste caso, em concreto, nesta Semana Parlamentar Europeia, havia dois temas que interessavam à nossa Comissão, que eram os temas da garantia infantil e do salário mínimo europeu. Foi no âmbito também dessas discussões e, em concreto, da garantia infantil, que o Parlamento Europeu estendeu um convite à Assembleia da República para indicar um orador no âmbito do debate da garantia infantil, peço desculpa, juntamente com a Vice-Presidente da Comissão Europeia para a Democracia e a Demografia e o Comissário Europeu do Emprego e dos Direitos Sociais, e isso também nós inicialmente tentámos dividir essa intervenção, mas não sendo possível, também em consonância com o representante do Partido Social Democrata, como a mim, fazer essa intervenção, fazer essa representação da Assembleia da República. Nessa intervenção também manifestei, e queria dar essa nota pública também, algumas das preocupações que temos hoje em dia, não só nossas, com a garantia infantil, porque de facto em 2013 o Conselho Europeu já tinha adotado uma recomendação, Investing in Children, para atacar a pobreza infantil. Desse processo, o balanço que se fez em 2017, só 9 dos Estados-membros tinham adotado políticas de combate à pobreza infantil, e nos Estados mais afetados com taxas de risco altas ou muito altas de pobreza infantil, essas medidas não tinham de facto sequer sido adotadas, ou não tinha havido nenhuma evolução do ponto de vista de políticas públicas nessa área. Em novembro de 2015, o Parlamento Europeu adotou uma resolução sobre a garantia infantil europeia, portanto especificamente sobre isto, que foi depois confirmada numa resolução de abril de 2019 sobre o Fundo Social Europeu Mais, sobre o ISF Plus. E esta discussão entronca naquilo que foi uma das grandes discussões também nesta Semana Parlamentar Europeia, que tem a ver com a revisão das regras do semestre europeu e, portanto, partir de uma alteração sobre as regras que são essencialmente financeiras e que, portanto, que vinham, aliás, dos tempos de crise na zona euro e que, portanto, se focavam essencialmente no equilíbrio orçamental dos países e no cumprimento do tratado orçamental. E, portanto, esta discussão tem evoluído para a revisão de regras e o acrescento de novos indicadores sociais que possam responder a um aprofundamento da política social europeia, e aliás, neste caso concreto, a garantia infantil europeia tem um amplo consenso no Parlamento Europeu, há entendimento sobre os vários grupos no Parlamento Europeu para reforçar orçamentalmente esta preocupação do combate à pobreza infantil. No caso da garantia europeia infantil, há um entendimento para que no quadro do ISF Plus, que se reforcem 5,9 mil milhões de euros dentro da discussão do quadro financeiro plurianual 2021-2027, especificamente para a garantia europeia, mais a alocação de 5% dos recursos de cada um dos países no âmbito também deste quadro para reforçar a garantia europeia, portanto para haver de facto uma política efetiva de combate à pobreza infantil. No dia 17 eu tentei ainda apanhar o fim dessa conferência, mas infelizmente não foi possível. O Conselho Europeu tinha apresentado um estudo que tinha pedido, o primeiro estudo de viabilidade da garantia infantil, mas contudo na semana anterior, e como certamente saberão que também acompanharam essa discussão, o Charles Michel, o Presidente do Conselho Europeu, tinha apresentado aquele que era o pacote de negociação do quadro plurianual, financeiro plurianual 2021-2027, que ia ser discutido no Conselho Europeu da semana passada, e nesse pacote de negociação, infelizmente, os fundos, o Fundo Social Europeu Mais, conhecia uma redução de 1,7 mil milhões de euros, o que, portanto, põe em causa também não só a implementação de garantia infantil europeia, mas também de outras políticas sociais, que, por sua vez, já tinha sido cortado em 2,3 mil milhões de euros na presença do Conselho anterior. E, portanto, essa é uma das razões de preocupação para a implementação da garantia infantil europeia. Dizer ainda que isto é particularmente relevante para Portugal, porque, como eu dizia, a Comissão Europeia tem que apresentar um plano de ação para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que acontecerá em 2021, provavelmente na presidência europeia, na presidência do Conselho Europeu de Portugal, e, portanto, será muito, a partir de uma das discussões que nos levará também a uma discussão interna aqui, mas também a discussão sobre como é que o nosso país poderá reforçar ou ajudar a reforçar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. No caso da garantia infantil, dentro da discussão que nós tivemos, é relativamente consensual dentro dos deputados que estavam presentes nos vários Parlamentos Nacionais, mas também do conjunto de quer comissários europeus, quer eurodeputados, que aquilo que falta fazer no combate à pobreza infantil, de facto, é passar à ação e, portanto, haver implementação, de facto, de políticas públicas que possam combater a pobreza infantil. O mesmo não é exatamente verdade no caso do salário mínimo europeu. Nessa discussão, e sendo que isto também corresponde a um dos pilares, ao ponto 6 do pilar europeu dos direitos sociais, já houve uma série de resoluções do Parlamento Europeu que incitaram o Conselho Europeu a definir políticas de salário mínimo europeu, tendo em conta as características de cada país, mas correspondendo, havia um objetivo inicial traçado de que o salário mínimo correspondesse a cerca de pelo menos 60% do salário mínimo de cada país. Esse objetivo foi caindo nas resoluções seguintes, portanto, desde a resolução de 2008 já foram adotadas resoluções em 2016, 2017 e 2019, todas elas referindo a necessidade de implementar um salário mínimo europeu ou de haver uma política comum de salários mínimos na Europa, e isso não avançou. Há alguns países que têm algumas preocupações, não porque não queiram ter salários mínimos, mas porque já têm sistemas de negociação coletiva que são muito garantísticos para os trabalhadores e, portanto, têm receio que uma resolução europeia possa desfazer esse sistema que já é benéfico para os seus trabalhadores. E, portanto, no caso do salário mínimo europeu em particular, esta discussão não está tão madura quanto a discussão da garantia infantil e, portanto, é uma discussão que eu acho que também teremos que acompanhar, porque também será dentro do plano de ação que a Comissão Europeia terá que apresentar em 2021 e, portanto, também será uma responsabilidade nossa discutir estes assuntos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua exposição, que foi bastante completa e penso que esclarecedora para aqueles deputados que lá não estiveram relativamente aos assuntos debatidos. Perguntava ao Sr. Deputado Pedro Rodrigues se deseja acrescentar algo. Muito obrigado. Assim sendo, passamos aqui à reta final da nossa reunião com os outros assuntos, e nos outros assuntos eu tinha aqui duas questões para colocar. A primeira é relativamente à presença entre nós no próximo dia 17 de março de uma delegação do Parlamento Regional da Alta Áustria, portanto da República Austríaca, e é já um conjunto de reuniões marcadas com várias comissões em conjunto que calha precisamente no dia 17 da parte da tarde, quando nós teremos a nossa conferência sobre a ENIPSA, o que impede, obviamente, nós nos associarmos, digamos, a essa reunião. E, portanto, aquilo que aqui podemos discutir é tentar antecipar essa reunião para as 14, certo? Ou, digamos, fazemos uma reunião autónoma da nossa comissão com essa delegação do Parlamento Regional da Alta Áustria. Portanto, alternativamente, ou ainda uma terceira alternativa, que seria a hipótese zero, isto é, na impossibilidade de conseguir alguma das anteriores, portanto, a hipótese zero que é não fazemos, isto é, a nossa comissão não reunir com esses parlamentares. Portanto, eu punha a questão aqui aos grupos parlamentares para que se possam, se assim o entenderem, pronunciar-se sobre este assunto. Sr. Deputado Pedro Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que, quer dizer, a nossa posição é que faz sentido envidarmos todos os esforços no sentido de agendarmos as reuniões que forem possíveis, de acordo com a agenda disponível, mas da nossa parte, naturalmente, confiaremos no bom senso do Sr. Presidente para gerir esse dossiê com a devida seriedade que sempre faz nestas e noutras matérias.
Muito obrigado. De qualquer maneira, nós propusemos, certo, que houvesse uma reunião com a nossa comissão da parte da manhã. Portanto, assim já seria possível ter esta reunião. Vamos ver qual é a resposta. Se não for possível, eu vejo com alguma dificuldade, uma vez que ao meio-dia há reunião com o Vice-Presidente da Assembleia da República, que se deverá prolongar até à uma da tarde e, portanto, só lhes roubarmos a hora do almoço, o que também não será muito simpático da nossa parte, mas vamos ver, portanto, esta proposta a ver, e, portanto, não sei da parte do Partido Socialista se concorda, enfim, vamos ver como é que, na certeza de que, enfim, há pelo menos da nossa parte todo o interesse em termos a reunião com essa delegação. O segundo assunto Não sei, Bloco de Esquerda e PCP, se concordam com esta, digamos, estratégia. O segundo assunto tem a ver com o requerimento do Bloco de Esquerda relativamente à questão dos estivadores. Enfim, para usar uma linguagem jornalística, já entrou depois da redação, está fechada, mas de todas as formas ponho aqui a questão no sentido de que, se houver, digamos, unanimidade dos grupos parlamentares relativamente à sua admissão, o podemos fazer nesta reunião. E, portanto, não sei, da parte da Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que esta não seria uma matéria de discussão nesta comissão. Ou seja, aliás, o requerimento do BE vem exatamente endereçado ao Ministro da Tutela. E o Ministro da Tutela que acompanha estas matérias é o Ministro das Infraestruturas. Neste momento, penso eu, não sei se, acho que é essa, antes era a Ministra do Mar, penso que neste momento é o Ministro das Infraestruturas, e esta seria uma matéria que teria, no nosso entendimento, e acompanharíamos naturalmente o requerimento do BE neste sentido, nomeadamente na Comissão de Economia. Já há um requerimento que foi entregue na Comissão de Economia sobre este mesmo assunto, penso que teria toda a lógica que fosse para esta Comissão que esta área fosse encaminhada, aliás, ou a não ser que o objetivo seja chamar aqui o Ministro das Infraestruturas, que também não nos parece adequado, porque esta comissão, de um ponto de vista das matérias laborais, não retira competências a outras comissões que acompanham matérias semelhantes, quer dizer, nós não discutimos nesta comissão matérias relativas aos enfermeiros ou aos professores, têm outras comissões com ministros da tutela que acompanham também estas áreas e, nomeadamente, as questões laborais que, de alguma forma, são também colocadas, digamos assim, por estas diferentes profissões. Aliás, também me parece, de alguma forma até, que há aqui matérias que são efetivamente da competência da Comissão de Economia por se tratarem até de matérias relativas às próprias empresas que estão em questão e digamos assim, processos entre as próprias empresas. Eu deixo esta questão, eu acho efetivamente, e aliás, que este é um requerimento que teria todo o cabimento que fosse discutida na comissão respectiva. Isto não é um problema de legislação laboral, é de matéria específica até do próprio setor portuário, por isso o que nos parece é que este requerimento deve ser encaminhado para a comissão respectiva que acompanha este setor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. De facto, aqui no final, diz que, citando, portanto, no último parágrafo, diz que assim, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda requer, com caráter de urgência, a audição de representantes da Ilport, do Sindicato dos Estivadores de Atividade Logística e do Sr. Ministro da Tutela. Neste caso é, obviamente, o Ministro das Infraestruturas. Eu tenho o pedido de palavra do Bloco de Esquerda, no entanto, tenho também do Partido Socialista, se talvez para melhor esclarecimento, pudesse falar no final, que era para, enfim, só para ver. Ou então, muito bem, tem a palavra, Sr. Deputado.
Só, obrigado, Sr. Presidente. Presumo que já estamos, estou a assumir que já estamos a discutir o requerimento e que, portanto, que não. Não percebi se o PCP era contra a admissibilidade do requerimento. Como o PCP se pronunciou sobre o requerimento, pensei que já estamos a discutir,
digamos,
o requerimento.
Da intervenção ou das reticências levantadas
É sobre a admissibilidade, pronto. Sim, não, mas pronto, então, se calhar sobre isso, nós já temos um histórico sobre isto, não é? A Comissão de Trabalho, na anterior legislatura, e foi a Comissão de Trabalho, fez uma audição sobre o setor portuário e nós chamamos aqui os representantes dos sindicatos, até esteve não apenas o SIL, mas alguns deputados, lembrar-se-ão, também o Sindicato de Leixões, esteve a Autoridade para as Condições de Trabalho para falar especificamente sobre as condições de trabalho no setor portuário e estiveram as empresas. E, portanto, eu creio que nós temos uma tradição de sendo o setor portuário regulado pelo direito laboral privado, também por uma lei própria, claro, do trabalho portuário, como há outras leis a regular determinados setores da economia. Mas sendo, portanto, do setor laboral privado, não se confundindo com a administração pública. Por exemplo, as matérias que dizia dos enfermeiros não vão para a Comissão de Saúde, vão para, penso eu, vão para a Administração Pública. Aí vão, pronto, mas outros setores da Administração Pública vão para a Administração Pública. Não sendo o caso, Portanto, nós estamos a seguir, digamos assim, uma experiência, um histórico que existe de estas matérias poderem ser discutidas do ponto de vista laboral aqui. Tanto mais que, como é sabido, nós estamos também perante um processo de greve. A greve já foi anunciada até ao dia 30 de março. É uma greve que pode vir a paralisar o Porto de Lisboa, como é sabido também. Nós acompanhamos também aqui o processo, aqui na Comissão de Trabalho, o processo dos estivadores de Setúbal e, portanto, eu insistiria que pudéssemos agendar as audições nesta comissão, mas queria só acrescentar a isto que também sou sensível ao argumento de que, havendo um ministro que, enfim, que está, digamos assim, cujas competências estão abrangidas pela Comissão de Economia, parece-me, no mínimo, cordial com a Comissão de Economia, que pelo menos essa audição, se não todas, mas pelo menos essa audição, nós propuséssemos, se esta Comissão entender que deve fazê-la, que nós propuséssemos fazê-la em conjunto com a Comissão de Economia, aliás, como se fez em determinado momento, se a memória não me falha, como se fez na altura com a Comissão, creio que era do mar, né? Porque a Ministra Ana Paula Vitorino estava, que era quem tutelava os portos, estava na Comissão que tinha o mar, que eu penso que era a Comissão, ou a de Ambiente, ou a da Agricultura, já não sei bem. Mas creio que na altura se propôs também fazer essa audição conjunta. Parece-me que aqui talvez o mais equilibrado fosse propor uma audição conjunta, se não de todas as entidades, pelo menos quando vier o Ministro, acho que faz todo sentido, nesse aspecto, digamos assim, o comentário da deputada Diana Ferreira.
Muito obrigado. Sem prejuízo da intervenção do Partido Socialista, parece-me talvez que, perante as reticências que aqui foram levantadas e perante também esta intervenção do Sr. Deputado José Soeiro, e uma vez que o requerimento, enfim, estamos aqui a discuti-lo, não é obrigatório discuti-lo, uma vez que entrou à posteriori, se calhar, talvez fosse avisado que deixássemos este ponto para a próxima reunião e que os coordenadores dos respectivos grupos parlamentares pudessem chegar a um entendimento no sentido de, dando, digamos, resposta a esta preocupação do Bloco de Esquerda, que me parece legítima e cordial, enfim, que de alguma maneira todos acompanhamos, uma questão laboral, pudéssemos ver a melhor forma de se articular sem, digamos, freios de suscetibilidades. E uma vez que aqui é requerido, digamos, a presença de um ministro que está no âmbito de outra comissão. Não sei se concorda, eu passaria a palavra ao Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesse caso, se calhar a intervenção já não faz tanto sentido, mas o sentido da nossa intervenção seria precisamente o de sugerir a possibilidade de uma audição conjunta, atendendo ao requerimento que também existe na Comissão de Economia, sobre a mesma matéria e, portanto, não obstaculizando a admissibilidade deste requerimento, a admissão deste requerimento, propor que a audição fosse conjunta no sentido de podermos entrar no escopo de cada competência específica de cada comissão.
Muito obrigado. Partido Social Democrata. Sr. Deputado Pedro Rodrigues.
Sr. Presidente, eu não ia intervir sobre esta matéria, porque ia justamente sugerir que discutíssemos o requerimento na próxima reunião, mas como parece que existe aparentemente um certo consenso relativamente àquela que foi a proposta do Bloco de Esquerda, que o Partido Socialista,
a audição conjunta.
Exatamente, e o grupo parlamentar do PCP pareceu, mas posso ter percebido mal, que o procedimento fosse da audição conjunta. Nós estamos também confortáveis com a audição conjunta e, portanto, se todos concordarem, escusamos de trazer este tema à próxima reunião, mas deixo à sua consideração.
Muito obrigado. Se não visse inconveniente, já agora, porque digamos que digamos, a conversa evoluiu, então faz favor.
Bom, pelo que percebi, quer do Partido Socialista, quer do Partido Social Democrata, não há nenhuma objeção, não sei se o Partido Comunista tem alguma objeção, mas até pelo facto de hoje à tarde se ir discutir um requerimento e possivelmente ser votado um requerimento na Comissão de Economia, penso que há toda a vantagem de, quando a Comissão de Economia fizer essa discussão, já poder ter a informação de que a Comissão de Trabalho pretende fazer essa discussão e de que até a propõe fazer conjunto, porque assim a Comissão de Economia, que vai reunir hoje à tarde e que apreciará esse outro requerimento, pode precisamente até também decidir nesse sentido, ou seja, de podermos não estar aqui a duplicar audições se elas forem sobre as mesmas entidades. E por isso acho que teríamos toda a vantagem, a menos que algum partido se oponha a isso, mas não parece haver oposição propriamente, Acho que teríamos toda a vantagem e já ficava este assunto, se não houver opção, digo, ficava este assunto arrumado. E o que eu sugeria também, se pudermos acordar nisso, era que os próprios serviços informassem, ou houvesse uma forma de informar a Comissão de Economia só para na decisão que vão ter já terem essa informação.
Muito obrigado. Digamos que, eu passo já a palavra, Sra. Deputada, digamos que houve aqui uma evolução no sentido de o requerimento ser considerado como uma audição conjunta, não sei se relativamente não só, tanto quanto percebi, ao Ministro da Tutela, como também ao Sindicato e à empresa. E, portanto, digamos que a discussão estará neste pé neste momento, e eu passo a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que nós, eu na interpretação inicial que fiz, não estava sequer a votar o requerimento. Estou de acordo que esta deve ser uma matéria a ser discutida na próxima semana, até porque se neste momento a questão que se coloca é a audição conjunta, o PCP solicita mesmo que esta questão seja discutida e votada na próxima semana. Acho que nada invalida, naturalmente, que na Comissão de Economia seja dada a informação de que existe um requerimento na Comissão de Trabalho apresentado pelo BE, não é essa a nossa questão. O que nós insistimos é que as matérias em discussão são matérias específicas, efetivamente, do setor portuário, que o Ministério da Tutela que acompanha é o Ministro das Infraestruturas. Nós sabemos do histórico e sabemos que já foram discutidas aqui questões na Comissão de Trabalho sobre este mesmo assunto, estivemos presentes nas mesmas, sendo que, em muitos momentos, quem fez a intervenção, nomeadamente por parte do Grupo Parlamentar do PCP, foi o deputado Bruno Dias, que acompanha exatamente estas matérias na Comissão de Economia. Também por este entendimento que temos. Pronto, ou seja, a nossa questão não é o requerimento em si. Nós temos dúvidas que deve ser esta comissão a fazer uma audição sobre esta matéria e no sentido exatamente também de podermos esclarecer essa dúvida e tomar uma posição final, sem querer opor naturalmente à audição, porque não é esse de todo o nosso objetivo. Portanto, o que nós pedimos é que, no fundo, isto também possa ser decidido e votado na próxima semana, pronto, e que se possa decidir em que moldes é que é feita a audição também neste, que é a pedido do BE.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E, portanto, de alguma maneira, voltamos aqui ao ponto inicial. Isto é, esta discussão não foi propriamente infrutífera, chegou-se aqui a uma conclusão que, de facto, há aqui o interesse que haja uma audição conjunta. No entanto, o ponto prévio era um requerimento, como entrou depois, digamos, do prazo, era a questão de saber se ele é aqui discutido e aprovado ou não. Ora, isso exigiria que houvesse aqui unanimidade, e aí parece-me que esta posição tomada pelo Sr. Deputado Diana Ferreira é clara, e, portanto, neste sentido, esta discussão fica adiada uma semana e, entretanto, teremos, digamos, notícias da Comissão de Economia sobre esta matéria, e peço também aos serviços que possam informar relativamente, fazer o ponto da situação à Comissão de Economia da discussão aqui havida. Há aqui uma última questão, é apenas uma informação, tem a ver com as datas já aprovadas para as audições regimentais do Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que serão quarta-feira, dia 1 de Abril, a primeira, que vai prestar-se, obviamente, a comentar alguns comentários jocosos, mas isso, enfim, são as circunstâncias. Depois a segunda, quarta-feira, dia 20 de Maio, a terceira, quarta-feira, dia 1 de Julho, e todas elas terão início às 10 horas. Portanto, creio que há aqui um entendimento relativamente a isto. Não tenho mais assuntos, pergunto se algum dos grupos parlamentares tenha mais algum assunto a tratar neste ponto, se não dávamos por encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado. Só aqui uma última questão, os grupos parlamentares que ainda não o fizeram, indicar o quem intervirá naquele painel na conferência da ENIPSA. Obrigado.